Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira e agora sim, boletim especial para a gente falar do trigo, porque depois das recentes geadas que nós acompanhamos lá no estado do Rio Grande do Sul, o produtor está cauteloso nesse instante e as negociações estão caminhando lentamente e nós convidamos então o Marcelo Debaco, o Marcelo que é da Debaco Corretora, ele já está conosco por Skype e vai trazer a partir de agora essas informações, até mesmo para a gente confirmar esse cenário. Então, Marcelo, muito bom dia para você, obrigada pela participação, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas e já queria destacar com você, é isso mesmo, o produtor nesse instante está cauteloso depois dessas geadas, tanto em relação à produtividade, à qualidade desse trigo que vai ser colhido e para se proteger ele não está negociando nesse momento?
Exatamente, o produtor percebeu que a geada pode ser um fator de risco, sempre é, né? Não pode ser, sempre é um fator de risco, mas o mercado vinha andando com muita tranquilidade, foi feito muito trigo na exportação, tanto para moagem quanto para ração. O próprio mercado interno começou a se movimentar na direção dessa aquisição e a geada despertou o receio de continuar fazendo negócios e chegar ali na frente e não conseguir alcançar a qualidade contratada.
Ô Marcelo, já dá para a gente fazer uma avaliação dessas lavouras aí no estado do Rio Grande do Sul? Já que nós tivemos já alguns dias, a gente já consegue ver, dimensionar também a intensidade dessas geadas aí no estado?
Olha, é um pouco difícil, principalmente porque nós tivemos um espaçamento no plantio, durante o plantio o tempo estava muito seco, depois nós tivemos aquele problema logístico da greve, que impediu alguma movimentação de máquinas. E a gente teve também um outro fator comercial, que de 1º de maio a 1º de junho, o mercado subiu mais de R$100 a tonelada, isso fez aumentar também um pouco do interesse pelo plantio do trigo. Então, ocorreram fatores que espaçaram o plantio, pessoas também plantaram um pouco mais cedo, tentando ter uma janela depois na colheita do trigo melhor para plantar soja ou milho. Então, eu diria que não chegamos a 10% do total do trigo do estado avariado por geada. Também estou fazendo uma avaliação aqui, como se diz, em cima da perna, porque um pouco se conversa com umas pessoas dizem que não, outras dizem que sim, mas pelo que a gente percebe, esse espaçamento e esse tempo que decorrido entre um início e outro, me dá essa impressão desse número.
Uhum. Agora, ô Marcelo, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, e você destacando que até mesmo esse aumento de área poderia, de alguma forma, compensar, por enquanto, essas perdas com essas geadas. Claro que é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, mas é um cenário que pode se confirmar.
Sim, perfeitamente. Esse aumento de área que teve, eu me lembro, nós tínhamos vários produtores de semente, tinham sobra de semente e queriam já começar a vender, liberar para venda comercial, a indústria. E a partir de 1º de junho, 10 de junho, não me lembro a data, esses lotes começaram a sumir porque o produtor voltou a buscar trigo para plantio, né? Então me dá a impressão de que pode ser que essa perda que a geada proporcionou tenha sido compensada por algum aumento de área em uma outra região. Não que o produtor esteja em todas as áreas ao mesmo tempo, mas estatisticamente me parece que a coisa ficou um pouco equilibrada.
Uhum. E nesse instante, Marcelo, em que fase de desenvolvimento essa lavoura ela se encontra aí no estado do Rio Grande do Sul?
Eu diria que hoje, entre floração e alguma coisa já em espigamento, uhum, a gente tem perto de 30% da área, né? E o resto está em desenvolvimento vegetativo, que é uma época que ainda a geada não é tão prejudicial ao trigo, até benéfica. A situação geral das lavouras, a sanidade das lavouras é excelente. A gente teve pouco evento de dano mecânico, nós tivemos pouco granizo, apesar de ter ocorrido granizo no mesmo final de semana da geada, ocorreu granizo. Ventanias também nós não tivemos como em outros anos, então houve pouco dano mecânico, ficaram poucas portas abertas para instalação de doenças bacterianas ou fúngicas na lavoura. Então, aparentemente, o maior susto realmente, o maior risco de agora em diante, e ele é progressivo, quase que geométrico, né? É a ocorrência de geadas. Se nós tivermos geadas aí de agora até o final do ciclo, que lá pode acontecer até 20 de outubro, final do ciclo do trigo, não da geada, mas daqui para frente, todo dia é um dia de risco.
Era isso que eu queria confirmar com você também. Então, é a partir de agora que a gente entra nessa fase crítica da cultura.
Desde que o trigo ficou gorduchinho, que a gente chama, que ele emborrachou pronto para soltar o cacho para florescer, né? A partir do momento da reprodução do trigo até o final do enchimento do grão, que é onde ele vai começar a ir amadurecer, o risco de geada é no primeiro momento da fase reprodutiva e não tem trigo, porque ele como se diz aqui, ele degola, a passagem de seiva não ocorre. E aí essa floração ela se perde, não se reproduz e não gera grão. E para aquele trigo que está enchendo o grão, é o mesmo fenômeno que corta a passagem da seiva, impede o enchimento, a finalização desse enchimento de grão, e aí tu vai ter um trigo de baixa qualidade ou de baixo peso, né? E não tem uso industrial para ele tão dinâmico quanto o trigo que terminou o ciclo.
Ô Marcelo, e como é que a gente avalia o clima? Ainda é uma preocupação também para o produtor? Pergunto isso porque quando a gente olha, por exemplo, a previsão climática, a gente ainda tem indicativo de chuvas, muitas chuvas aí para o estado do Rio Grande do Sul, e também frio. Como é que a gente avalia isso para essa lavoura nesse momento?
A chuva, o pessoal tem conseguido aplicar fungicidas de proteção, né, preventivos, principalmente a questão da giberela agora na floração, o pessoal tem conseguido fazer as aplicações. O risco maior mesmo é de geada. Se houver geada, granizo, algum dano mecânico que realmente estrague a lavoura, aí a produtividade cai. Mas chuva nesse momento ainda não é tão ruim quanto, por exemplo, na época da colheita. Se o trigo está pronto para colher e chove, ele desperta a germinação e isso começa a diminuir a qualidade do grão.
E tem alguma localidade, alguma região do estado, Marcelo, onde a gente deva estar atento que esse trigo esteja mais suscetível a esse tipo de evento climático?
Sim, eu diria que da fronteira oeste, onde a gente fala lá em São Borja, subindo em direção ao norte do estado, nós temos aí a maior área de risco e também as maiores áreas de produção, né? Palmeira das Missões, São Luís Gonzaga, e aí fazendo uma cunha pegando junto Cruz Alta, indo em direção a São Borja, a gente observa que essa região é a região onde está mais o trigo adiantando para a floração e enchimento de grão. E aí é onde realmente a gente tem essa fase mais crítica, porque é onde ainda existe mais possibilidade de geada.
E só para a gente retomar esse assunto, né, Marcelo? O produtor tem seguro dessas áreas aí no estado do Rio Grande do Sul, caso se confirme uma geada e o produtor tenha essa perda, então, agora nessa temporada?
Olha, o seguro é um assunto bem controverso, tá? Um pouco é caro, um pouco não funciona. Mas ele tem atendido bem até, vamos dizer, no frigir dos ovos ele tem sido útil, tem recuperado e salvo muitos produtores, mas o que eu percebo é que não existe o objetivo do seguro, o objetivo é da lavoura, né? O produtor está preocupado em colher o trigo. Muitas lavouras foram feitas com recurso próprio e aí não tendo custeio também não tem seguro. É difícil avaliar o quanto o seguro repercute, porque é um instrumento caro para o trigo e que muitas pessoas às vezes abandonam de fazer o seguro porque nós tivemos praticamente 3 invernos calmos, né? Ou quase não tivemos inverno nos últimos 3 anos e isso tirou um pouco do risco, vamos dizer, anulou um pouco a memória desse risco em cima do trigo.
E quando a gente olha, por exemplo, né, Marcelo, essa questão de preços, essa postura do produtor rural nesse instante em segurar essa venda, dessa retração, de alguma forma impactou o mercado, impactou o preço também?
Não, o mercado já vinha precificando desde o evento da seca do Paraná, o risco de diminuição de produção paranaense, as notícias de diminuição de área do Rio Grande do Sul, essa escassez de ofertas que existe hoje no mercado disponível levou, carregou junto o trigo futuro. Então, por exemplo, enquanto o trigo disponível vale 1.000 no interior, o trigo futuro vale 700. Se nós tivéssemos uma abundância de oferta, uma oferta regular nesse momento, nós não estaríamos falando desse tipo de preço. Então, me parece que a própria situação de desabastecimento atual fez esse gancho para o trigo futuro. No caso da influência externa, nós temos essa realidade da diminuição dos estoques, principalmente dos cinco maiores exportadores, esse grande aquecimento que aconteceu na Ásia e Europa, que fez com que houvesse uma demanda também pelo nosso trigo, não só pelo trigo argentino. O trigo argentino foi muito demandado, muito carregado em termos de levado negócios que essa época no passado não tinha tanto trigo vendido na Argentina e confirmadas as vendas. Então nosso trigo também foi um trigo de oportunidade para substituir eventuais perdas ocorridas aí na comunidade europeia e na Austrália, a previsão também de perdas. Então todo esse cenário interno e internacional carregou os preços. Eu não me lembro nos últimos 5 anos de nós termos preços de trigo anunciados para a safra na casa de R$ 700 no interior ou R$ 42 o saco, né? E nem 820, 830 no porto para exportação, para moagem, como se tem hoje. Então o mercado está muito firme e isso é muito bom para toda a cadeia, não só para o produtor, é bom para o moinho, é bom para a indústria de massa, para a panificação. Onde se tem uma linearidade na matéria-prima, isso também vai acontecer nos produtos acabados e vai fazer com que o mercado tenha um pouco mais de responsabilidade nas demandas que atribui.
Se a gente considerar hoje, Marcelo, esse valor de R$ 42 a saca do trigo ao produtor, seria um bom valor para ele?
Olha, conversando com alguns produtores, esses quase em sua totalidade dizem que sim, que é um preço que remunera, inclusive paga custo e remunera, sobra dinheiro. Claro que isso tudo depende da região, depende do custo de lavoura que a pessoa aplicou, né? Então, pode ser que para alguns produtores ainda não seja um número suficiente para que seja uma operação lucrativa. Mas para a maioria com quem nós temos conversado, tem sido, inclusive, muita felicidade. A gente percebe muita felicidade do produtor que plantou trigo.
E esse patamar pelo menos serve também, ô Marcelo, para que não haja mais redução na área cultivada com trigo, que era o que a gente vinha acompanhando também ao longo dos últimos anos.
É uma coisa assim que a gente percebe que o trigo ele é uma operação um pouco mais delicada do que outras lavouras de inverno, como soja e milho, de verão, quer dizer, como soja e milho, porque a cadeia após soja é muito maior, ela agrega muito mais valor do que a cadeia após trigo. Então, quando a gente colhe trigo, praticamente a gente está entregando a farinha, porque o trigo é farinha, 52% do que moe vira pão. Então, é muito rápida a aproximação do consumidor dessa matéria-prima. Enquanto o consumidor de um pernil, de um corte suíno, de um corte de ave ou de ovos, leite, toda a cadeia que é abastecida pelo farelo de soja, está muito distante da matéria-prima soja. Então, essa dinâmica do trigo ela é um pouco mal compreendida, tanto pelo setor público, que não gera uma política inteligente de abastecimento de trigo, um país tão carente de abastecimento, como a própria soja fez, e é uma dinâmica bem diferente, justamente porque existe mais valor agregado. É um assunto longo, para quase um dia de conversa.
Ô Marcelo, e só para a gente saber também, a partir de quando que a gente vai iniciar a colheita do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul?
Olha, alguns lugares mais adiantados colhem 15 de outubro. Tá? Vamos falar de lote comercial, tá, Fernanda? Existem lotes antes, mas para formar lote comercial, 15 de outubro, a partir de 20 de outubro já engrossa um pouco mais a oferta, aparecem mais lotes e com qualidade mais constante. E a partir de 15 de novembro, aí o mercado está líquido, já tem oferta, já tem amostras rodando no mercado. Então, eu diria que o ponto médio é o dia 20 de outubro. Mas começa, vamos dizer, com lotes comerciais a partir do dia 15.
Mas até lá, né, Marcelo, o produtor muito atento ao clima, para a gente realmente confirmar essa produção.
O risco climático ele está em cima do trigo, uma lavoura muito sensível, né? Tanto a geada nesse período reprodutivo de enchimento de grão, e depois vem a fase de chuva na primavera, apesar de que as previsões não são de uma primavera muito chuvosa, até porque o inverno está sendo bem chuvoso. Tem que ser otimista. Eu acho que para o produtor, o melhor cenário é ter trigo para vender, né? E eu acho que essa posição de preços firmes, ela pode se perpetuar por mais 2 ou 3 safras, até porque não se recupera estoque de trigo tão rápido, que também é um grão muito demandado, muito consumido. É mais difícil de controlar estoque justamente porque ele também está muito próximo do consumidor. Ele tanto é consumido para o consumo humano como farinha, né? Como também para ração animal, na substituição do milho, naqueles países onde quebrou a safra. Então, a reposição de estoque de trigo também é dramática para esses países dependentes, vamos dizer, de outros países exportadores. E se os próprios países exportadores tiveram diminuição de produção, eles também têm redução de estoque. Então, eu acredito, não sendo assim muito otimista, mas até conservador, que as próximas 3 safras nós teremos preços interessantes para trigo.
Excelente informação para o produtor nessa manhã de terça-feira, né, Marcelo? A gente ainda vai acompanhar essa safra, esse final de ciclo também da cultura do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul e acompanhar esse mercado também aí. Marcelo, eu queria agradecer por enquanto mais uma vez a sua disponibilidade por compartilhar todas essas informações tão importantes conosco na manhã dessa terça-feira e também trazer essa boa notícia ao produtor. Mais uma vez, muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Marcelo.
Obrigado, felicidade, boa semana para você.
Tá certo para você também. Bom, conforme a gente conferiu então conversando com o Marcelo Debaco, que é da Debaco Corretora, o cenário que nós temos lá no estado do Rio Grande do Sul, nesse instante, o produtor bastante cauteloso, segurando essas vendas de trigo depois da ocorrência das geadas que nós acompanhamos recentemente também lá no estado. O produtor está cauteloso, tanto em relação à produtividade dessas lavouras e também em relação à qualidade desse trigo que vai ser colhido. Segundo o Marcelo, o que dá para a gente destacar, segundo o levantamento ainda também da Debaco Corretora, é que cerca de 10% dessas lavouras lá no estado do Rio Grande do Sul, elas tenham sido atingidas por essa geada. Mas é a partir de agora que essa lavoura ela entra nessa fase crítica de desenvolvimento. Então é muito importante estar atento nesse momento ao clima também lá no estado do Rio Grande do Sul. E o Marcelo destacando para a gente que a região de São Borja até o norte do estado é onde se concentra essa produção de trigo e é onde a gente deve também ter a nossa atenção voltada para essa safra lá no estado gaúcho. E por enquanto o mercado bastante firme também, e a gente tem uma referência para a saca do trigo ao redor de R$ 42 lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.